Parashá Vayechi, Gênesis, capítulo 50, último capítulo do primeiro livro da Torá, Bereshit, último capítulo, a última Parashá, Gênesis, capítulo 50. Eu vou ler a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. José já havia perdoado seus irmãos 17 anos atrás. Agora, Jacó havia morrido e os seus irmãos receavam que aquele perdão não se sustentasse. Então, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, o cenário havia mudado. E eles agora estavam preocupados, e eles disseram uns para os outros: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles haviam sido perdoados. Eles tinham razão apenas em uma coisa aqui nessa fala: o mal todo que lhe fizemos. Eles haviam de fato feito mal a José. Mas José os havia perdoado. Agora que Jacó havia morrido, eles pensaram: bem, talvez o perdão de José tenha sido apenas circunstancial, porque era adequado naquela situação. Mas não era um perdão genuíno. O fato é que nós não nos sentimos perdoados. Nós sabemos que fizemos mal a José. E é o caso de que agora ele nos persiga e nos retribua. Agora sim, ele vai poder nos retribuir livremente, sem a presença de Jacó. Agora José vai poder nos retribuir o mal todo que lhe fizemos. Portanto, versículo 16, mandaram dizer a José. Eles não foram falar com José. Aqui, no versículo 16, eles não foram falar com José. Eles mandaram dizer a José. E o que que eles mandam dizer a José? Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José. Vejam como é indireto. Eles mandaram dizer a José que o pai deles, antes da morte, teria dito. Então eles transmitem essas palavras aos mensageiros, pedindo-lhes que digam a José: Assim direis a José. Vejam quanto zigue-zague. O conteúdo é esse: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Isto seria a fala de Jacó antes de morrer. Então Jacó teria dito que deveria ser transmitido a José esse pedido: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Aqui há um reconhecimento, inicialmente. Transgressão, pecado, te fizeram mal. Isso tudo é mencionado explicitamente. E o pedido de perdão. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos. Agora são eles falando. Inicialmente eles transmitem o que teria sido uma fala de Jacó. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. É uma fala de Jacó antes de morrer. E agora vem a fala dos irmãos. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Não somos apenas teus irmãos. Não somos apenas filhos do mesmo pai. Somos servos do Deus de teu pai. E te rogamos que perdoes a nossa transgressão. José chorou enquanto lhe falavam. Quem falava com José nesta cena eram os mensageiros, não eram propriamente os irmãos, eram mensageiros. Quando nós olhamos esse texto, algumas dúvidas surgem. Será que José havia de fato perdoado os seus irmãos? Será que Jacó realmente teria dito isso antes de morrer? Será que os irmãos de José se sentiam perdoados? E dependendo da resposta que nós dermos a cada uma dessas três perguntas, as outras também vão sendo alteradas. Se José de fato havia perdoado os seus irmãos, será que Jacó teria dito aquilo? Será que Jacó realmente disse? Se ele tivesse dito, por que ele não disse diretamente a José? Mas vamos assumir que ele de fato disse que os seus irmãos aqui nesta situação não estão mentindo. Eles estão efetivamente transmitindo as palavras de Jacó. Vamos assumir que José não havia de fato perdoado os seus irmãos, apenas como ensaio. Será que a fala de Jacó resolveria? Agora vamos assumir uma outra hipótese. Que José, de fato, havia perdoado os seus irmãos. Os seus irmãos não se sentiam perdoados. Isso é fato. Isso é bastante claro. Os seus irmãos não se sentiam perdoados. Se nós parássemos de ler aqui, no versículo 17, nós poderíamos chegar algumas conclusões com bastante certeza. Outras nós ainda ficaríamos em dúvida. Se nós pararmos de ler no versículo 17, nós ainda ficaríamos em dúvida. Será que José perdoou ou não perdoou? Será que Jacó disse essa fala que os irmãos de José lhe transmitem ou não? Não sabemos. Mas será que os irmãos de José se sentiram perdoados ou não? Isso nós sabemos. Eles não se sentiram perdoados. Isso está claro aqui no texto. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós reconhecemos que nós pecamos. Nós reconhecemos que o maior problema do ser humano é o pecado. E quando nós começamos a pensar qual pecado, quase sempre, para não dizer sempre, mas digamos quase sempre, os nossos maiores problemas, os nossos maiores pecados estão relacionados a perdão. Ou, melhor dizendo, a falta de perdão. Ou porque não perdoamos, ou porque não nos sentimos perdoados quando fomos, de fato, ou porque simplesmente não lidamos com a situação, fazemos de conta que isso não nos afeta, não é conosco, não temos problema nisso, e deixamos de lado o que seria a base do que Cristo veio fazer. O sacrifício de Cristo é basicamente um sacrifício de perdão de pecados do homem diante de Deus. Mas aquilo que é vertical, o perdão de pecados do homem em relação a Deus, ele se capilariza horizontalmente. E nós passamos a desfrutar o perdão em relação ao nosso semelhante. Em duas mãos, nós perdoamos e somos perdoados. Mas isso não é por um artefato psicológico, o perdão humano, quando acontece de fato, ele deriva invariavelmente do perdão de Deus. Somente quem foi de fato perdoado pode perdoar. E somente é perdoado quem é perdoado em Jesus Cristo. Somente é perdoado dos seus pecados quem reconhece os seus pecados. Ah, eu não tenho pecado, mentiroso. Quem disse que não tem pecado, quem disse que não peca, é mentiroso. E faz de Deus como se Deus fosse mentiroso, porque Deus está dizendo que sim, que nós temos pecado. Deus não nos oferece, olha, vamos pegar o seu pecado e vamos mudar o nome disso, vamos varrer para debaixo do tapete. Deus nos diz: eu vou tratar o seu pecado. Eu vou tratar o seu pecado a preço de sangue. Sangue precioso de Jesus Cristo. E sendo perdoado por Deus, nós podemos. É como se nós recebêssemos uma capacidade sobrenatural, porque o homem natural ele não perdoa, de fato. Nós recebemos uma capacidade sobrenatural de perdoar. Não se trata de exigir que o outro nos perdoe. Não somos ninguém para isso. Não nos cabe isso. Mas nós somos chamados a perdoar. Bem, considerando tudo isso, acredito que esse texto da Torá sobre José e seus irmãos é muito, muito importante para nós. O texto continua, versículo 18. Na primeira cena, vocês lembram? Os seus irmãos mandaram mensageiros dizendo que Jacó havia dito, havia pedido para José perdoar os seus irmãos. Mas isso foi feito através de mensageiros. Uma segunda cena, agora no versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia. Agora nós podemos responder: sim, o perdão de José é absolutamente verdadeiro, autêntico. José perdoou do seu íntimo, como Jesus nos ordena a nós fazermos também. Vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele. Lembra quando José havia tido aqueles sonhos dos seus irmãos como feixes se curvando perante ele? Várias vezes os seus irmãos se curvaram perante ele. Mas sabe de uma coisa? Agora já isso não tem a menor importância. Eu abomino a exigência de rituais de perdão que, na verdade, só servem para que alguém tenha o prazer de ver o outro humilhado. Não, você tem que ir lá na frente, levantar a mão. De preferência, vai de joelhos e vai rezando. Porque, na verdade, o interesse não é o perdão. Eu quero é ver você humilhado. Irmãos, isso pode ser um rito de inquisição, mas isso não é bíblico. Não é por aí. Agora os seus irmãos se prostram perante José, mas eles não, nem eles se sentem diminuídos por isso, nem José se sente engrandecido por isso, como talvez se sentisse aos 17 anos. Agora é diferente. Agora, o meu prazer não é ver o outro se curvar diante de mim. O meu prazer é abraçar o outro e sermos errados. Sermos um. Não é isso que Jesus orou? Pode ser que a minha oração Deus ouça, mas pode ser que Deus não queira ouvir as minhas orações. Mas a oração de Jesus ele ouve. Não tenho dúvida sobre isso. E Jesus orou em João capítulo 17. Pai, que eles sejam um, como nós o somos. Agora José e seus irmãos são de fato um. Se havia alguma dúvida, agora não há dúvida nenhuma. Eis-nos aqui por teus servos. Eu não quero servos. Eu quero meus irmãos. Respondeu-lhe José, não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Os irmãos estão dispostos a entronizar José. E José só quer descer do seu trono e dizer aos seus irmãos, eu não estou no lugar de Deus. Eu não sou Deus. Eu não estou aqui para julgar vocês. Eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para condenar vocês. Eu estou aqui para sustentar vocês. Estou aqui para ajudar vocês. Estou aqui para proteger. Estou aqui para amar vocês. Vamos caminhar juntos. Não tem mais. Não tenho medo, eu não estou no lugar de Deus. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Isso é uma das características que eu mais aprecio na palavra de Deus. A realidade. Aqui as coisas são tratadas pelo que elas realmente são. José não diz, olha, eu sei que vocês, na verdade, vocês não quiseram fazer o mal contra mim. Eu sei que aquela venda, aquele rapto, aquele sequestro, foi uma brincadeira, né? Não. O coração dos irmãos, naquela ocasião, estava cheio de ódio contra José. Eles estavam pensando, inclusive, em matá-lo. Eles o venderam, o raptaram, o sequestraram. Algo que a própria Torá, posteriormente, condena com pena de morte. Aquele que rapta, aquele que sequestra, pena de morte. José não está dizendo, ah, eu sei que não foi tão assim. Não, vocês realmente intentastes o mal contra mim, eu sei disso. Você não precisa ser estúpido para perdoar. Você não precisa se abobalhar. Você não precisa mentir para você mesmo. Você reconhece o mal. Mas você perdoa. Não por reduzir o mal, não é um reducionismo, não é diminuição do mal. Não é uma questão cosmética. O mal é mal. O pecado é pecado. Mas eu perdoo. Essa é a maravilha da nossa fé. Essa é a maravilha da obra de Cristo aqui na Terra. Uma das muitas inúmeras maravilhas da obra de Cristo aqui na Terra. O perdão que nos é dado diante de Deus e a possibilidade do perdão entre nós. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José não poderia ter feito nada disso sem a percepção da presença de Deus. Nós andamos perante Deus. Coram Deo lifnei Adonai, sem mim nada podeis fazer. Isso aqui não é um recurso psicológico, não é autoajuda, é o reconhecimento da ação de Deus em nossa vida. Vocês intentaram o mal contra mim, eu sei disso, mas Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. Deus é mencionado aqui na fala de José tanto para ele deixar claro, eu não estou no lugar de Deus, mas também para deixar evidente que Deus tornou o mal. Como poderia José andar agora magoado, ressentido? Oh, os meus irmãos, quando eu era pequenininho, eu tinha só 17 anos, e você viu o mal que eles fizeram contra mim? Agora eu vou ficar magoado com eles o resto da minha vida. Vou viver uma vida de ressentimento. Quem são eles para ter feito o que fizeram contra mim? Coitadinho de mim! É caricato. Mas eu conheço muitas pessoas que vivem dessa forma. A mágoa, o ressentimento, se tornou o ídolo delas. O Deus, com D minúsculo, a quem elas servem e adoram todos os dias. Elas cultuam aquela mágoa. Elas valorizam aquele ressentimento. E José nos diz, Deus o tornou em bem. Olha para a minha vida. Vê o que Deus fez na minha vida. Como é que eu vou ficar com mágoa, com ressentimento agora? Vamos em frente. Deus o tornou em bem com um propósito. Não é simplesmente para eu me sentir contentinho. Deus o tornou em bem, inclusive para a preservação da vida de vocês. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eram 70 pessoas há 17 anos atrás, agora muito mais. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. O perdão não é apenas de palavras. O perdão não é apenas beijos e abraços. Claro, isso faz parte. Mas o perdão não é só isso. Há uma ação prática aqui, José está dizendo, não tenha medo. Estava num país estranho, no Egito. José numa situação de autoridade, de poder. Os irmãos e suas famílias, seus filhos, em uma situação de dependência. E José diz a eles, não tenham medo. Eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Se há alguma dúvida sobre o meu perdão, se vocês acham que o meu perdão foi algo que eu falei há 17 anos atrás, porque nosso pai estava vivo e agora que ele morreu, o perdão já não se sustenta mais. Se vocês acham que o meu perdão é apenas de boca, são apenas gestos emocionais, se vocês acham que o meu perdão é superficial, então vocês ainda não conheceram o meu perdão. Venham e conheçam. Eu vos sustentarei a vocês, e não apenas a vocês, a seus filhinhos também. Eu vou cuidar de vocês, como tenho feito. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. José já havia falado com seus irmãos, mas parece que só agora eles estavam abertos para que José pudesse lhes falar ao coração. Assim os consolou e lhes falou ao coração. É isso, irmãos. A falta de perdão que assola tantas famílias, tantas pessoas. A Torá nos mostra um exemplo vivo, concreto, em que o perdão verdadeiro, vindo da parte de Deus, pelo reconhecimento da obra, da ação de Deus naquela família, superou toda a mágoa, todo o ressentimento. Nós ainda não sabemos se Jacó realmente disse aquelas palavras ou não, que os irmãos transmitiram a José. Vamos assumir que tenha dito sim, que ninguém mentiu. O fato, o que realmente nos importa aqui, é que José realmente perdoou seus irmãos. Não foi uma onda, Não foi um rompante emocional? Foi algo que se sustentou, e a prova de fogo é essa, quando aquilo se sustenta no tempo. Passaram-se décadas e o perdão ainda estava ali, firme e forte. Na verdade, mais firme e mais forte ainda. Então nós respondemos sim. O perdão de José era genuíno, era verdadeiro. Os irmãos se sentiam perdoados? Talvez não antes desta situação que nós acabamos de ler agora, mas depois, eu acredito que sim. Agora sim. É difícil às vezes perdoar, e às vezes também é difícil receber o perdão, reconhecer que outro realmente perdoou. Sabe por quê? Porque talvez nós não perdoaríamos se estivéssemos na situação do outro. Talvez os irmãos de José, se estivessem na posição de autoridade de José, talvez eles não perdoassem. Mas não eram eles que estavam. Era José. E José perdoou. E ele soube, ele conseguiu, pela graça de Deus, perdoar. E os seus irmãos finalmente receberam o perdão. E eles souberam e conseguiram, pela graça de Deus, receber o perdão. Eu já vi nesses anos todos tantas e tantas situações em que, em nome da fé, em nome da religião, em nome do que se acredita ser Jesus, não que seja em nome de Jesus de verdade, mas em nome de uma projeção que se faz sobre o que se acredita ser Jesus, as pessoas exigem: eu te perdoo se você vier me pedir perdão, e de preferência rastejando. Aí pode ser que eu te perdoe. Bom, pode ser que isso seja válido, mas isso não tem parte com Jesus Cristo. Pode ser que alguma outra religião, algum sistema de crenças, talvez do outro lado do Rio Jordão, isso seja válido. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui nós somos ensinados, primeiramente, primariamente, fundamentalmente, a perdoar, não a exigir, não a condicionar. Ah, você tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, quem sabe então. Nós somos ensinados pela palavra de Deus a perdoar. Depois de passar dois capítulos inteiros falando da glória de Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Depois de passar dois capítulos inteiros falando sobre Jesus Cristo, se deleitando na contemplação de Jesus Cristo, Paulo, então, ele fala um pouco sobre as consequências práticas da nossa fé em Cristo. Estou falando da Epístola aos Colossenses. Estou falando especificamente agora do capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Será que nós queremos ser como aquele servo que devia uma fortuna ao seu senhor, não tinha com quem pagar, não tinha com que pagar, e o senhor o perdoa, mas quando ele sai para encontrar com os seus outros conservos, ele cobra centavos, cobra mixarias? Será que é isso que nós queremos ser? Ou ao contrário, uma vez tendo sido perdoados por Deus, e sendo perdoados todos os dias, porque não é só o perdão que Deus nos deu na conversão. Nós pecamos todos os dias contra Deus. Ah, eu pecava antes de me converter. Depois que me converti, eu nunca mais eu pequei. É mesmo? Você se converteu a quê exatamente, então? Porque se é o Jesus das Escrituras, você ainda continua pecador. Um pecador perdoado. Um pecador redimido pelo sangue de Cristo. Mas enquanto gememos neste tabernáculo, nós ainda pecamos. E nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus, precisamos do perdão de Deus. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, saiba que você tem um advogado fiel e justo que perdoa os nossos pecados. Então, se Ele perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, enormes, impagáveis, quem sou eu para cobrar centavos do meu semelhante? Suportai-vos uns aos outros. O sentido da palavra suportar aqui é dar suporte, dar respaldo, como quando a gente se escora em algo, como quando nós estamos fracos. Eu não consigo ficar em pé muito bem, eu estou fraco, estou caindo, então eu vou me segurar em alguém. E esse alguém me dá o suporte, me dá o respaldo, me firma para que eu não caia. Suportai-vos uns aos outros. O outro está fraco, suporte-o. Amanhã quem vai estar fraco é você. E você vai precisar ser suportado. Em amor, em graça, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Que bom que aqui ninguém nunca teve nenhum motivo de queixa contra ninguém. Que mentira. Mas se alguém um dia, quem sabe, né, vai que alguém possa ter algum motivo de queixa contra alguém, talvez isso aconteça aqui, talvez isso aconteça em nossas famílias, talvez. Se porventura acontecer, suportai-vos, perdoai-vos mutuamente. Onde está escrito aqui? Só perdoa se outro vier pedir perdão. Onde está escrito isso aqui? Me mostra. Perdoai-vos mutuamente. A ordem é essa. Eu perdoo. Por que eu perdoo? Porque você veio me pedir perdão. Não, eu perdoo porque Deus me mandou perdoar. Talvez você nunca se arrependa do pecado que você cometeu. Mas eu te perdoo. Essa é a minha mitzvah. É o que Deus pede de mim. Provavelmente Ele também está pedindo outras coisas de você e você não está cumprindo. Isso é entre você e Deus. Não sei, mas eu perdoo. Eu errei. Eu pedi perdão. E a pessoa disse que não me perdoa. O que que eu faço? Pede perdão de novo. Pede perdão mais uma vez. E se ela não te perdoa, o problema é dela. Entre ela e Deus. Naquilo que depende de você, tenha paz com todos. E perdoe. Perdoe, perdoe. Você vai ser ofendido? Você foi ofendido? Talvez você esteja sendo ofendido. Perdoe! Em Cristo, nós temos o poder, a possibilidade, a capacidade, a condição de dar a outra face, de perdoar, de não andar pela vida como um pote carregado de mágoa e de rancor transbordando por aí. O que vocês me fizeram? Não me fez nada, tá tudo bem. Se fez algo, Deus transformou em bem. Está ótimo, nenhum problema, vamos em frente. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou. Se você não crê em Jesus, se você nunca experimentou o que é o perdão de Deus, se de fato Deus não te perdoou, porque Ele só perdoa em Cristo Jesus, então eu não tenho nada para te dizer sobre isso. Nada. A não ser, reconheça o senhorio do Senhor Jesus sobre a tua vida. Para que você também tenha possibilidade de viver uma vida perdoando os outros. Para que você não carregue a sua mochila de pedras, de mágoas e rancores, para que você possa experimentar o perdão de Deus pleno em sua vida. Mas isso só é possível em Jesus Cristo. Veja que Paulo não está pedindo aos não crentes que perdoem. Porque o não crente em Jesus, ele não tem como fazer isso de verdade. Ele não consegue. Ele pode fazer algo social, superficial, mas profundo ele simplesmente não vai conseguir. Por isso Paulo diz aqui, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Isso é para nós que experimentamos o perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Assim como o Senhor nos perdoou, é assim que nós perdoamos. Eu não perdoo porque eu sou bonzinho. Eu não perdoo porque eu sou legal. Eu não perdoo porque eu sei que é uma coisa psicologicamente saudável. Eu perdoo porque Deus me perdoa. E aí então, e só então, só agora, nós podemos realmente acompanhar o Senhor Jesus na oração que Ele nos ensinou. Lucas, capítulo 11, versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos. É lido, eu pausei aqui, mas isso, pelo que Jesus nos ensinou, é lido quase que em um fôlego só. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Há um vínculo, há uma relação. Não é perdoa os nossos pecados. Eu vou dar uma volta, vou tomar um café e depois eu volto e digo... eu também perdoo a todo que me deve. É a mesma coisa, em duas faces. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Como o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar, nós perdoamos. E de novo vamos ao Senhor Jesus pedindo que os nossos pecados sejam perdoados. Os pecados de hoje, os de amanhã, os que ainda vamos cometer. E não nos deixes cair em tentação. Quando se fala em tentação, quando se pensa em tentação, normalmente é uma tentação sexual, roubo, homicídio, idolatria. Pode ser tudo isso, sim. Mas por alguma razão, este texto está junto com o perdão. Então eu pergunto, será que a nossa maior tentação muitas vezes não é simplesmente não perdoar? Nós somos tentados a não perdoar. O velho e fermentado orgulho. Por que você vai perdoar? Não perdoa, não. Você é muito importante. Você não pode perdoar isso. Não. Isso que te fizeram, dessa vez não, você não pode perdoar. É isso que o orgulho nos diz. É isso que o diabo quer nos fazer acreditar. Mas quando Jesus nos ensina a orar, ele nos diz, ora sim, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação, que possamos sempre viver nessa vida como José. Está bem que vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Eu não estou no lugar de Deus para julgar ninguém. Eu perdoo. Perdoamos. Esse deve ser o nosso estilo de vida como crentes, judeus e gentios. Em Jesus Cristo, perdoamos. Quantas vezes, Senhor, perdoamos? 7 vezes? Eu não nos digo 7 vezes. Que tal 70 vezes 7? Itkadal v'itkadash shmei rabah. בעלמד דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני וקרב ישוע משכן. Vehayechonu, vemechonu, vhaidi chol beit Israel, bagalav, zman kariv, vembru amen. Yehe shmer abba mevarach lealam lalmi almaya, itbarach vishtabach vitpar vitromam, vitnase vitadar vitale vitalal shmei dekutsha brichu, leilam kol birchata vishirata tushbechata venech matad amiran bealma, vembru amen.